RFI convida.
Márcia Bechara.
O RF convida Djamila Ribeiro, filósofa, mestre em filosofia política pela Universidade Federal de São Paulo. Bom dia, Djamila.
Bom dia a todos os ouvintes.
Djamila, é o seguinte, a gente começa aqui o Dia Internacional da Luta pelos Direitos das Mulheres na França com uma novidade. Nós estamos fazendo uma greve, as mulheres são convocadas para fazer uma greve a partir das 15 horas e 40 minutos da tarde, que seria a hora exata em que os homens começam a ganhar mais que as mulheres, porque a gente descobriu aqui que os homens, em termos de remuneração salarial, ganham 25% a mais do que as mulheres. Você acha que nós temos o que comemorar no dia de hoje?
Olha, eu acho que a gente ainda tem muito trabalho pela frente, sobretudo no período de retrocesso que a gente vive, não só acho que no Brasil, mas na América Latina e em vários países do mundo. Acredito que o 8 de março precisa ainda ser lembrado como uma data de luta, não uma data só para homenagear as mulheres de maneira simplista, mas a gente pensar como ser mulher numa sociedade machista ainda significa receber menos. No Brasil, em média, mulheres recebem 30% a menos do que os homens, mulheres brancas, mulheres negras, até 70% menos. Aqui no Brasil, a cada 11 minutos, a mulher é estuprada, a cada 5, uma mulher é agredida pelo companheiro. Então, eu acho que a gente não tem muito comemorar, infelizmente. Acho que é o momento da gente de conscientização, de continuar trabalhando, como o movimento feminista vem fazendo historicamente, para conscientizar as mulheres, mas também pressionar o poder público para que enxergue as mulheres como sujeitos de direitos, de fato.
Perfeito. Você é autora de um livro que repercute bastante no Brasil nesse momento, você fala muito, dá muita entrevista sobre isso, que é O Lugar da Fala. Eu queria saber, de maneira geral, qual é o lugar da fala da mulher brasileira hoje, já que celebramos esse dia?
Quando a gente fala de lugares de fala, a gente está falando sobretudo do lugar social que as mulheres ocupam na sociedade, né? Pensando no Brasil, as mulheres ainda ocupam um lugar social de marginalização nesse país. O fato de sermos mulheres faz com que a gente seja colocada num lugar de muito mais vulnerabilidade e se combina opressões, se é mulher negra, se é mulher lésbica, enfim, num lugar muito mais vulnerável. Então, quando a gente fala de lugares de fala, é sobretudo desse lugar social, dessas opressões históricas que criam desigualdades e impedem, né, e criam barreiras estruturais para que a gente possa falar, para que a gente possa existir em determinados espaços. Acho que a gente teve uma melhora, inegavelmente, sobretudo nos últimos anos, quando a gente teve, nos últimos governos, políticas importantes na área da educação, sobretudo, para que a gente pudesse adentrar determinados espaços que a gente não tinha direito, mas a gente vê agora nesse processo de retrocesso no Brasil um pouco essas conquistas que ainda estavam muito aquém do ideal serem minadas. Que a gente teve uma onda progressista importante no Brasil nos últimos anos, que possibilitou que mais mulheres negras conseguisse ultrapassar certas barreiras, mas que hoje, nesse momento, a gente corre o grande risco de perdê-las.
Bom, e vamos fechar na sua área, que é a filosofia. O filósofo Paul Preciado, recentemente, num editorial, no Liberação, no jornal Liberation, né, de esquerda aqui na França, disse que ele espera que o que ele projeta para o feminismo seria uma espécie de transfeminismo, porque o feminismo engendrou em si os seus próprios excluídos, as mulheres não brancas, trabalhadoras sexuais, lésbicas, usuárias de drogas, transexuais e transgêneras, mulheres deficientes, imigrantes e por aí vai. Ele preconiza esse transfeminismo como possibilidade de abertura e de inserção. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, sobre o futuro desse possível feminismo contemporâneo.
Eu penso que a gente vive um momento interessante, né? Porque é sempre bom dizer que o movimento feminista ele não é um movimento homogêneo, ele é um movimento muito diverso. Existem várias vertentes, várias correntes de pensamento e não necessariamente as feministas vão concordar entre si, muito pelo contrário, a depender da vertente que segue, ou que acredita, da perspectiva ideológica. Mas eu penso que nos últimos anos tem crescido cada vez mais uma corrente que é de pensar por esse viés interseccional, de pensar as intersecções, de que mulheres não são blocos únicos, né, de que mulheres combinam, entrecruzam opressões, e que pensar feminismo, na verdade, para mim não é um transformismo meramente, né? Para mim é um projeto nacional, de fato. Porque quando a gente pensa em questões estruturais como raça, classe, gênero e outras, a gente está discutindo um projeto de sociedade onde a gente acredita que nenhum tipo de opressão possa ser validado, né? E uma vez que a gente pensa esse projeto, a gente está pensando um projeto para todos e todas, não só necessariamente para as mulheres, né? Então, quando eu discuto raça, necessariamente eu englobo os homens negros nessa questão. Pensar num projeto de fato onde a gente consiga ter novas bases civilizatórias para construir esse projeto, e pensando de uma maneira mais ampla, e de que não dá para a gente lutar contra uma opressão e reforçar outra, porque isso sim seria meramente uma reforma, isso seria meramente alimentar as mesmas estruturas. Então, eu vejo com muita alegria essa percepção de uma nova geração de feministas conseguir enxergar que pensar feminismo é pensar um projeto de fato, onde a gente consiga parar com essa lógica de validar opressões quando convém, né, ou só lutar por aquela que te atinge, né, e pensar de uma maneira mais ampla, de fato.
Muito obrigada, Djamila Ribeiro, pela sua participação de hoje no RFI Convida.
Eu que agradeço.